15 minutos para as 10 da manhã estava prometido e vamos cumprir. Tão bom horror de livros, porque ler, como eu li algures, não dá sono, dá sonhos. Bom dia, Jorge.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes.
A frase não é minha, mas sabe tão bem, não é?
Sim, 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 sim. Ler eu acho que é daquelas coisas que só faz bem.
Mesmo. Olha, e
permite
hoje...
viajar, sonhar, essas coisas todas.
E aprender tanto, não é?
Sim.
Sem tantas vezes precisarmos de meter literalmente as mãos na massa. Aprendemos com as experiências dos outros.
Claro, 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 claro. A leitura é a chave para toda a aprendizagem e para todo o conhecimento. Não há cultura sem leitura. É óbvio que é preciso ver televisão, é preciso ver filmes, mas nada substitui a leitura.
E um livro é aquele objeto mágico que ainda faz parte das nossas vidas. E hoje trazes duas propostas.
Olha, trago duas propostas, uma antiga, outra recentíssima, com pontos de ligação entre uma e outra. E eu procuro sempre trazer mais do que um livro e procuro sempre fazer pontes entre uns e outros. E aqui estas pontes são um bocadinho forçadas nestes dois livros que eu vou trazer. Mas tem alguma curiosidade. O primeiro livro que eu quero falar hoje chama-se Divagações de um Terceiro e é de Jaime de Magalhães Lima. Algumas pessoas, pelo menos ao ouvirem este nome, lembram-se que há uma escola secundária em Esgueira que é de Jaime Magalhães Lima.
Na qual eu estudei uns anitos.
Ah, eu não sabia.
Poucos
Pronto. O Jaime Magalhães Lima morreu no dia 26 de fevereiro de 1936. Portanto, faz hoje, creio que 34 anos,
né?
Sim, que ele morreu. E por isso eu lembrei-me de, já que é uma efeméride do dia, lembrei-me de trazer um livro dele. E depois, a propósito do livro dele, há um ponto de ligação para o livro mais recente que eu vou falar a seguir. Mas antes disso...
Quem foi Jaime Magalhães Lima?
Exatamente. O Jaime Magalhães Lima foi um crítico, um escritor, um ecologista antes da moda do ecologismo. Era um intelectual, filho de um grande maçom cá da região da Aveiro, nasceu na Vera Cruz. Que tinha algumas particularidades. Ele, como intelectual da época, por exemplo, correspondia-se com Leão Tolstói, de Guerra e Paz.
Oh.
Eles trocavam correspondência. Foi o Jaime Magalhães Lima que lhe deu a conhecer, por exemplo, ao Leão Tolstói, as poesias do Antero de Quental. E depois o Leão Tolstói, inclusive, chega a escrever que descobriu um grande poeta português, que era o Antero de Quental, mas tinha sido dado a conhecer isso nos seus diários, pelo Jaime Magalhães Lima. O Jaime Magalhães Lima escreveu, era de vinha de uma família de posses, e depois, a certa altura da vida, ficou apaixonado pelos ideais do São Francisco de Assis. Do amor à natureza,
aos animais,
exatamente, mas e a Deus, e a vida simples, uma vida com base na alegria, nas coisas mais simples, pronto, isso tudo que nós conhecemos um pouco de São Francisco de Assis. E por isso ele, a certa altura, escreveu um livro que eu falo hoje, que se chama Divagações de um Terceiro. O terceiro o que é? O terceiro são aquelas pessoas que não sendo padres nem freiras, fazem parte de uma ordem religiosa. Portanto, neste caso, são da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Podia ser da Ordem Terceira de São Domingos. Há várias ordens terceiras. Portanto, ele sentia-se, eu não sei ao certo se ele chegou a fazer alguma espécie de compromisso ou de juramento, mas ele sentia-se como um terceiro, portanto, como um adepto de São Francisco de Assis. E por isso ele escreve este livro de Divagações de um Terceiro, portanto, que é uma espécie de biografia espiritual do São Francisco de Assis. O Jaime Magalhães Lima, portanto, o subtítulo deste livro chama São Francisco de Assis e a civilização que ele concebeu e professou. O Jaime Magalhães Lima, já agora, só para levava tão a sério este amor pelos animais e pela natureza, que se tornou vegetariano. E escrevia, inclusive, para uma revista de vegetarianismo que existia na altura cá em Portugal. Portanto, ele, muito antes da moda dos veganos agora, é pioneiro nesse aspecto. E ele, os últimos tempos da sua vida, também foram passados na Quinta São Francisco, que existe em Eixo, onde ele plantava árvores, inclusive eucaliptos. Depois, mais tarde, essa quinta foi comprada pela Portucel, e é uma espécie de centro de investigação da Portucel, ou agora como se chama, Navigator Company. Portanto, essa Quinta de São Francisco de Assis, Quinta de São Francisco em Eixo é um sítio que vale a pena ver porque é como que uma espécie de Éden, uma espécie de paraíso.
Não fazia ideia,
de árvores. É, se puderes, passa lá. Eu já visitei. Não sei se as visitas neste momento estão, se uma pessoa pode visitar, mas creio que sim. Basta chegar lá, tem lá um edifício novo, que é um edifício onde funciona um centro de investigação, pelo menos aqui há tempos funcionava, da Portucel, e a gente pode pedir e andar lá pelo bosque. Tem eucaliptos enormes que ele trazia. Na altura o eucalipto não estava associado a alguns perigos que agora está, mas ele trazia, mandava vir espécies de vários sítios do mundo e plantou lá uma quinta com muitos eucaliptos de diferentes espécies. Mas a ideia dele, e outras árvores, era uma espécie de um retiro, de um lugar mágico para um amante da natureza. Aqui, a Quinta de São Francisco em Eixo vale a pena visitar.
As coisas que nós aprendemos com o Jorge todas as quartas-feiras.
É um sítio que eu já visitei várias vezes, provavelmente os jornalistas da Rádio Terra Nova já visitaram e até já fizeram lá reportagens. Estou eu a imaginar porque
está associado à empresa. Eu assumo que ainda não, mas vou já tratar disso.
Pronto, vale a pena ver. Em Eixo é fácil de encontrar o sítio. Ora bem, a propósito, isto sobre o primeiro livro. O segundo livro é um livro recentíssimo que está agora a chegar às livrarias, publicado há semanas. No ano de 1936, no ano em que morreu o Jaime Magalhães Lima, este facto não tem nenhuma associação à morte dele, mas foi criada a Rádio Renascença. Foi nesse ano, é uma mera coincidência. E por isso é que agora vou falar deste livro. Porque a Rádio Renascença foi criada em 1936, depois do 25 de Abril, em Portugal, ela foi tomada pelas forças de esquerda. E sendo a Rádio Renascença uma rádio da Igreja, aquilo causou grande comoção entre os cristãos que viviam que um órgão católico estava tomado pelas forças da extrema esquerda. Isto depois da Revolução de 25 de Abril, naquele período conturbado do verão quente, 1975. Ora, muitos católicos sentiram isso como que uma afronta à Igreja, e juntaram esse facto, portanto, a falta de liberdade de informação de um órgão da Igreja, portanto, dominado pelo PCP pela extrema-esquerda, portanto, que se tornou, os funcionários da Renascença se tornaram desobedientes às orientações católicas que a emissora tinha. Esse facto, no verão quente de 1975, foi causando muita perturbação em muitos cristãos e causando alguma indignação. E o que é que acontece? Cá em Aveiro, uma série de pessoas, padres e leigos, decidiram fazer uma manifestação de apoio aos bispos e para que a Renascença fosse devolvida à Igreja Católica. Essa manifestação aconteceu no dia 13 de julho de 1975 e ficou conhecida por Manifestação dos Cristãos de Aveiro. Foi a primeira manifestação não comunista no pós-25 de Abril e gerou uma série de outras manifestações em todo o país. E inclusive, embora não tivesse gerado essa, esta foi no dia 13, no dia 19 de julho houve a grande manifestação da Fonte Luminosa em Lisboa, liderada por Mário Soares, que de certa maneira impediu que a extrema-esquerda ou que Portugal se transformasse numa espécie de país satélite da União Soviética. Estes factos, portanto, principalmente esta manifestação em Aveiro, é o objeto deste livro que eu agora, deste segundo livro, que se chama Aveiro pela Democracia, 1964-65, de João Gonçalves Gaspar. João Gonçalves Gaspar, o Monsenhor João Gaspar, era nessa altura secretário do Dom Manuel de Almeida de Trindade, que era bispo de Aveiro, e que liderou ou que encabeçou essa manifestação, embora, como se diz no livro, esse bispo Dom Manuel não tomou iniciativa. A iniciativa partiu de padres e de leigos, mas ele encabeçou e oficializou, digamos, essa manifestação. Foi muito importante porque depois teve repercussões na imprensa nacional. A imprensa nacional estava toda dominada pelo Partido Comunista e deu pouco eco a essa manifestação, mas, por exemplo, a BBC e uma série de órgãos, a Reuters, estiveram em Aveiro e fizeram há fotografias dessa manifestação com 50 mil pessoas, 40 a 50 mil. Isso fez correr tinta e fez com que muitas outras manifestações depois a seguir se surgissem no país contra a tentativa de tomada do poder político pela esquerda.
Pois, nem 8 nem 80, não é?
Exatamente, sim. Depois a seguir, a esquerda moderada, liderada por Mário Soares, conseguiu impedir que o regime português virasse para a extrema-esquerda ou para a sovietização, digamos assim. Outro ponto de ligação destes dois livros, e eu termino com esta nota, é que o Monsenhor João Gaspar nasceu em Eixo, que é a terra do autor do primeiro livro de que eu falei. Pronto.
Por isso tu falavas de uma ponte forçada.
É, exatamente. Okay. É uma ponte forçada. Falo principalmente do livro de Jaime Magalhães Lima, que morreu em Eixo, e em Eixo nasceu o autor deste segundo livro, que fala da manifestação dos cristãos a propósito da Rádio Renascença, que foi criada em 1936, o ano da morte de Jaime Magalhães Lima. Pronto, são dois livros. Este das divagações de um terceiro, do Jaime Magalhães Lima, é difícil de encontrar, existe em alguns sítios.
Existe na Rua de Livros?
Existe na minha livraria, sim. Este de João Gonçalves Vaz não existe na minha livraria porque é um livro recentíssimo, mas existe, por exemplo, na Livraria Santa Joana. Para quem gosta da democracia, para quem aprecia os valores democráticos, para quem quer perceber como é que os bispos portugueses lidaram com essa época como conturbada da Revolução de Abril, acho que é um livro interessante, custa 7,5€ e é um livro interessante e neste livro até podemos ver rostos de pessoas que ainda estão por aí, que ainda estão vivas e que foram protagonistas desta manifestação pró-democracia.
O conhecimento é uma estrada sem volta, não é? E é tão bom que possamos todos acumular conhecimento para aprender, fazer melhor e evitar repetir erros. Jorge Pires, é um gosto ter-te connosco todas as vezes.
Obrigado, Maria Isabel.
Um abraço apertadinho e até 2 a 8.
Até 2 a 8, cá estaremos, com todo o gosto.
Esta entrevista, saiba, vai ficar disponível não tarda nada em formato podcast, como sempre, no nosso site em terranova.pt, e pode encontrar a livraria Ror de Livros. Deixa-me aqui procurar Jorge, que o nosso Carlos Oliveira já me disponibilizou isto tudo, mas como eu... Ah, aqui está a promo Ror de Livros. Até 2 a 8, agora sim.
Sim.
Mas eu não pus bem. Será que eu vou pôr bem agora? Ah, agora sim.
Ror de Livros. Todas as quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura.